Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos aqui com a equipe toda a postos, lá na mesa de som, o Ricardo Leite. Estamos na técnica com o Valdir Manente, nós na assessoria técnica. Nos telefones, a Cristina e a Adriana. Do meu lado, aqui na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. E hoje recebendo com muito carinho aqui o nosso companheiro Paulo Miguel Lucarini. O Paulo é atuante e tarefeiro do Centro Espírita Fraternidade de Santo André. E o Paulo vai falar para nós sobre o tema de hoje, Aprendendo a Melhorar. Paulo, nós abrimos os microfones para você, para as suas saudações iniciais.
Bom dia a todos. É sempre muito bacana, muito bom estar numa manhã assim tão bonita, como o Turíbio falou, tão ensolarada, podendo abordar um pouco a doutrina, né, dos Espíritos, a doutrina de Jesus. É sempre muito edificante e prazeroso uma manhã tão bonita, né?
Muito bem, aprendendo a melhorar o nosso tema de hoje. Deus nos criou simples e ignorantes, mas nos fez perfectíveis, pois Ele é perfeito. Ao longo de nossas vidas existenciais, porém, nós acabamos fazendo as escolhas equivocadas, o que acabou nos conduzindo a caminhos errados. Nossa obrigação é retornar ao bom caminho, e daí surge a questão: como podemos nos melhorar? O tema do nosso programa de hoje é Aprendendo a Melhorar. E eu começo perguntando para o Paulo. Paulo, o destino de todo filho de Deus é chegar à perfeição. Isso vai ocorrer de uma forma assim, repentina, de repente? Ou esse é um processo de aprendizado, um processo lento que vai aos poucos acontecendo?
A própria pergunta já leva pelo menos a uma feliz conclusão, né? Todos vamos melhorar. Isso já é um consolo para todos, né? Que a gente não precisa entrar em desespero se a gente vai ser eterno mal ou eterno, ou e quando eu vou chegar a ser. Mas a evolução é um processo gradativo, porque ele requer conquistas, né, de virtudes, como paciência, respeito e muitas outras. E isto, salvo um espírito extremamente evoluído, que até o que nós conhecemos hoje, um espírito de evolução mais harmoniosa que a gente teve foi Jesus, todos os processos nós temos que ter conquista gradativa para a sua consolidação, né?
Agora, Paulo, quando você fala que a evolução é um processo de conquistas, essas conquistas são elas que nos levam à melhoria, Paulo? São essas conquistas que nos proporcionam aprendizado, que nos proporcionam a melhora de vida? Da vida espiritual, evidente.
A melhora da vida está diretamente ligada com a conquista dessas virtudes e colocá-las em prática. Quando a gente aprende, a gente pode aprender muita coisa, a gente pode escutar muita coisa, a gente pode ler muita coisa, mas o diferencial é colocá-las em prática. Quando a gente coloca em prática um respeito, uma sabedoria, a gente ainda vai deixar de lado um pouquinho a questão plena do amor, né? O amor é uma sublimação maior do sentimento da pureza, né? É o sentimento puro por natureza própria. Mas quando a gente coloca em prática todo e qualquer dessas harmonias conquistadas, a gente está propagando para o nosso semelhante aquilo que a gente gostaria que eles dessem para a gente. Esse é o princípio maior da evolução.
Quer dizer, nós não deixamos de lado o princípio do amor. Nós o praticamos na totalidade, é isso mesmo?
A conquista, a busca, quando a gente falou deixar de lado nesse momento, é que isso é um processo de conquista mesmo, de evolução. A gente tem que, primeiro, antes de mais nada, em qualquer relacionamento na vida, na sociedade, nas lares, em ambiente de trabalho, a primeira virtude que tem que ser trabalhada é o respeito. Uhum. Após o respeito, você vai galgando degraus, como se diz na escada de Jacó, para que você possa um dia chegar e falar: sim, eu desenvolvi o amor, eu amo o meu semelhante de maneira plena.
Né? Perfeito, estamos aqui com o tema de hoje, Aprendendo a Melhorar. Paulo, a gente fala da evolução, nós falamos essa melhoria, e o tema de hoje ele sugere bastante isso, né? É um tema bastante interessante, porque ele sugere que a gente aprenda a estar bem, aprenda a melhorar. Quando a gente fala em aprender a melhorar, a gente fala assim, vamos chegar na perfeição, vamos atingindo a perfeição. Essa perfeição, quanto tempo vai demorar para que a gente atinja ela? Será que todo mundo atinge a perfeição ao mesmo tempo? Será que o tempo é igual para todo mundo? Será que quando nós estamos no caminho da perfeição, nós chegamos todos juntos? Ou seja, por exemplo, daqui a 100 anos estaremos todos perfeitos, daqui a X mil anos estaremos todos perfeitos. Será que o tempo é o mesmo? Quanto tempo demora para sermos perfeitos? Porque é um processo que às vezes cansa, né? Você escuta isso numa casa religiosa, no centro espírita, você escuta, não, você precisa melhorar, você tem que ser perfeito. Mas isso demora, não é cansativo ficar esperando isso? Quanto tempo demora?
É, seria muito bacana, né, se a gente tivesse uma agenda, abrisse o computador, programasse daqui a 100 anos minha evolução à perfeição, né? A gente até carimbava já o dia, hora e o minuto em que nós atingiríamos a perfeição. Seria mágico isto. Mas como a gente fala que tudo isso envolve aprendizado, a evolução está com um verbo de ação que chama querer. A gente tem que se esforçar, a gente tem que persistir. E não tem tempo. Tanto não tem tempo que nas literaturas espíritas, por exemplo, num livro, a Joana coloca que as reencarnações são para o seu progresso espiritual, são para a sua evolução moral. É através das diversas reencarnações que você faz a sua depuração. É onde você tem oportunidade, a justiça divina te dá oportunidade para você resgatar fatos que você precisa melhorar. Né? Ninguém está dizendo aqui que você então quando reencarna é porque você errou, porque você é mau. Não, a gente tem que encarar de maneira positiva. São oportunidades de melhoria, são oportunidades que nós temos para galgar degraus, né? Todo processo evolutivo não tem uma questão de tempo. Cada tempo, até pelo que a gente aprende e lê, que nós temos o livre-arbítrio. Então as pessoas têm o direito, a justiça divina é tão sábia que ela dá para cada um o direito e a vontade de querer evoluir enquanto tempo quiser. Alguém que quer evoluir rapidamente, é simples. Todo o ensinamento está reduzido numa simples frase: amar ao próximo como a ti mesmo. Aquele que respeitar o próximo, que amar o inimigo, e amar o inimigo, como diz no Evangelho, é não desejar o mal, é não fomentar uma discórdia, não enriquecer um problema a alguém. Quem desenvolver este processo de respeito, harmonia e amor pleno, conquistou sua evolução.
Quer dizer, as pessoas não têm todas o mesmo tempo, né? É variável de acordo
com a evolução
de cada um, né? O Sérgio queria fazer um comentário, Sérgio?
Então, Toledo, é só para sublinhar isso que o Paulinho está respondendo muito bem e que você colocou no início, a questão de que às vezes a gente se cansa, às vezes a gente se desespera.
Como pior, né?
É, porque a gente pega, a gente vai nos vários templos, nas várias igrejas, no centro espírita, e a gente ouve exatamente isso, que nós precisamos melhorar, que precisamos crescer, que precisamos abrir mão dos nossos vícios morais, né? Mas isso não é fácil. Isso é uma coisa muito difícil. E alguns de nós desistem no meio do caminho, querendo exatamente, pensando que a gente só tem essa encarnação para fazer isso daí. E na verdade não. Esse é um processo que muitas vezes dói. Irmã Sidifon, um dos livros dela, ela tem um capítulo, inclusive, que ela fala das dores do crescimento. O importante é que a gente não tenha essa ansiedade, esse desespero. O importante é que a gente tenha o compromisso. Então eu sei que eu não vou virar santo da noite para o dia. Mas eu sei que eu preciso perseguir essa meta a cada dia que passa. E toda vez que eu cair, sabe, sacode a poeira e vamos em frente. Quer dizer, nós estamos nessa situação, precisamos compreender que nós somos espíritos imortais e temos a eternidade para chegar à perfeição. Com muita calma, com muita tranquilidade, mas sem parar no meio do caminho.
Perfeito. O Paulo queria voltar a falar alguma coisa.
Só complementando até isso, acho que a gente pode encarar de uma maneira até mais gostosa. A não ser, não ver como um problema, mas sim como um desafio. Né? É um desafio que a gente tem, que a gente tem que conquistar. Então ele fica gostoso, né? Ele fica uma coisa assim meio de buscar, de sonhar. Então quem quer evoluir, ele tem que sonhar. A gente tem que aprender a sonhar.
Aqui atrás, né, Paulo?
Inclusive de olhos abertos. Sonhar de olhos abertos é a gente vislumbrar um mundo melhor, uma alternativa para as coisas. Aquilo que a gente vê hoje acontecendo e que tudo que a gente passa não é uma questão de desistir ou parar, mas talvez respirar. As pessoas têm. A gente sabe que a gente tem encarnações, reencarnações, que a justiça divina nos dá uma reencarnação mais tranquila para a gente aurir energia, para a gente poder continuar a encarar novos desafios. Então que a gente saiba que tem alguém olhando pela gente.
Perfeito, os benfeitores espirituais estão aí, né?
E valorizar as nossas vitórias, porque a gente tem a tendência da gente valorizar as nossas derrotas, né? A gente consegue perceber quando a gente falha nos nossos objetivos, porque todos nós falhamos. Nesse processo de aprendizado, todos nós tropeçamos de vez em quando. Mas também nós melhoramos. Se a gente olhar para um ano atrás, para dois anos atrás, nós vamos perceber que se nós tivermos realmente esse compromisso, hoje nós somos pessoas melhores que nós éramos um ano atrás, tá certo? Emmanuel nos diz que a nossa evolução se mede em milímetros. E a gente tem que valorizar cada um desses milímetros que nós vamos conquistando na nossa existência.
Legal você ter dito isso, Sérgio, porque o ouvinte pode observar o seguinte: às vezes você, no final de um dia, você está analisando como é que foi o seu dia, você fala, puxa vida, hoje eu fui ofendido e eu me contive, fiquei quieto, não falei nada, né? Fiz uma prece. Isso é muito bom você ter lembrado isso, porque isso é uma conquista, né? Não deixa
sem
de ser
dúvida,
uma conquista,
sem
né?
Dúvida.
Valdir, queria fazer um comentário, Valdir.
É que esse progresso que o Paulinho disse, e essas conquistas, e esse progresso já pelas conquistas ir conseguindo paulatinamente, para que a gente não crie um parâmetro onde seria um parâmetro padrão para que todos pudessem estar seguindo para atingir o progresso, né? Na sua plenitude. Ele falou das reencarnações. As próprias reencarnações para todos nós são etapas que vão fazer com que a gente vai se melhorando a cada momento, para a gente um dia realmente estar não perfeito, mas estar bem perto da perfeição, porque perfeito só existe um, é aquele que está lá em cima.
Caminharmos, é perfeito. Hoje estamos recebendo aqui com muito carinho o Paulo Miguel Lucarini, que é atuante tarefeiro do Centro Espírita Fraternidade de Santo André. Paulo, o teu xará, só que o outro Paulo, né? O Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso, ele falava tinha uma frase dele que ele diz assim: por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço? Vou repetir a frase: por que não faço o bem que quero, mas o bem que não quero, esse faço? Você pode nos explicar o sentido dessa frase aí? O que significa isso, Paulo? Que o teu xará lá, o Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, falava?
É uma grande até obra, com compromisso ter um xará desse tipo, né?
Você que é xará dele, né? Com certeza, né?
Mas Paulo também disse o seguinte, né? Que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Quando se coloca uma frase dessa, a gente tem que refletir sempre voltado à consciência que a gente tem do que está acontecendo. A gente tem que ter uma clareza de enxergar o que está à nossa frente e raciocinar, né? A gente tem que ter uma fé, uma crença pela razão. Quando ele coloca, por exemplo, por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero eu faço? É aquela coisa que a gente escuta: olha, eu não queria, sabe, desculpa, aconteceu. Todos nós, a gente tem que entender o seguinte também: a gente não tem que se flagelar ou a gente não tem que se martirizar por alguns erros que a gente tenha cometido, mas que a gente aprenda com esses e que a gente aprenda até com o olhar que a gente vê o que acontece, para não cometer de novo. Esse é um princípio da evolução: olhar o que se fez, que no nosso, nas nossas crenças, nos nossos valores, não é condizente com o convívio social, e não fazer mais. Por que não faço o que quero? Talvez porque não tenho ainda consciência da realidade. Talvez porque não me vem ainda na minha evolução espiritual alguns fatos que passam desapercebidos. Por que faço o que não devia? Pela minha própria evolução. Algumas coisas que algumas pessoas questionam, porque já adquiriram talvez uma consciência de convívio social, para outras pessoas é natural. Isto muitas vezes faz parte de uma cultura regional, faz uma cultura de um povo. Às vezes coisas que se questionam num determinado país, num outro é natural ainda. Então a gente tem que também respeitar as diferenças e nos esforçarmos, sim, que é o que a gente está falando desde o começo. O esforço da evolução é constante. O desafio é sempre. E todo dia que a gente acorda, a gente tem que agradecer a Deus por mais uma oportunidade. E como a gente conversou aqui, toda vez à noite, a gente tem que olhar para trás, reconhecer e agradecer todos os desafios que Ele nos deu.
Perfeito, aliás, para avaliar o que nós fizemos de bom, né?
Paulinho, você entende nessa frase de Paulo que esse bem que eu quero, esse eu não faço, porque seria alguma coisa assim de você querer fazer alguma coisa de bem e não correr atrás, não colocar à disposição da prefeitura desse bem, enquanto que o outro, enquanto que o mal que quero, esse faço, porque isso já está dentro de nós e a gente tem, já tem a condição para se fazer?
A gente aí pode fazer duas considerações. Uma é que a gente pode entender que a pessoa faz isso de maneira consciente. Quem faz essa distinção de maneira consciente, que, vamos dizer, deixa de fazer um bem por um mal que já está, vamos dizer, dentro, então aí é um livre-arbítrio que ela tem e ela vai responder isso na justiça divina. Aquele que faz por inconsciência, por naturalidade, muitas vezes isso podem ser reminiscências que traz de outras existências, pode ser muitas outras coisas, né? A gente nunca deve estereotipar ou arguir uma consideração. Mas com certeza, o que a gente tem sempre que lembrar? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, quem tem consciência de um bem que pode fazer, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, também pergunta, o que ele faz um questionamento sobre não fazer o bem. E a resposta é que não fazer o bem já é fazer o mal, né?
Perfeitamente. Nós temos que lembrar também que nós temos muitas das nossas atitudes são atavismos. Nós estamos muito na base do piloto automático, sabe? É o nosso automatismo. Muito daquilo que nós fazemos é resultado direto das nossas experiências passadas. A gente não pode esquecer que a questão de 10 mil anos atrás, nós estávamos em cavernas. Quer dizer, aquela violência que nós praticávamos de uma maneira muito natural lá atrás, que hoje nós execramos, que hoje nós dizemos, não devemos fazer isso, para nós era muito natural lá atrás. E para muitos de nós, continua sendo natural. O grande convite que Paulo nos faz é exatamente no sentido da gente pegar e eliminar, quebrar esse processo de automatismo. É parar para pensar naquilo que eu fiz. Por que que eu tomei determinada atitude? Por que é que eu reagi dessa maneira? É isso que é importante, porque senão a gente nunca vai aprender, senão a gente nunca vai pegar e modificar. Se a gente continuar reagindo aos nossos instintos, nós vamos permanecer com eles. Precisamos é parar, refletir e tentar entender, e a partir do nosso entendimento, tentar educar essas nossas ações e nossas reações.
E tem uma coisa interessante, completando, que muitas vezes nós agimos num piloto automático porque a gente está preso a conceitos sociais, né? A gente tem aquela palavrinha que são paradigmas, né? E a gente, paradigma, a gente não quebra, a gente troca. A gente substitui um paradigma por outro, um conceito por outro. Então a gente tem sim que olhar para frente, estudar muito. A leitura, o estudo, o diálogo, a conversa é muito importante num processo de busca de aprendizado e evolução, e olhar para um horizonte de desafio. Né? A gente repete muito essa questão, essa palavra desafio, porque melhorar é um desafio, é constante. O dia inteiro a gente tem que olhar o que a gente está fazendo e o que a gente pode melhorar.
Entender que, como você falou no começo, conquista são sempre coisas boas, porque na verdade coisas ruins você não conquista, né?
Coisa má a gente já trouxe.
Deixa de lado, né? Deixa de lado. No bloco anterior nós falávamos aqui, foram citados duas autoras aí, né? Foi falado, autoras espirituais, evidente, foi citado Joana e Irmã Stufo. Só lembrando, ouvinte, Irmã Stufo, uma grande benfeitora espiritual que contribuiu muito com Kardec em toda a sua obra, né, Sérgio? E o Paulo falava de Joana, se referindo evidentemente a Joana de Ângeles, uma grande benfeitora espiritual também, que manda suas mensagens para nós através do grande médium Divaldo Franco, né? Muito bom, estamos recebendo aqui uma contribuição do Francisco, que ele diz assim: a doutrina espírita é uma das únicas religiões que não permite que melhoremos só da boca para fora. Ela cobra atitudes, é verdade. Nós cobramos, a doutrina espírita nos cobra comportamento, atitude mesmo. Paulinho, quer falar, Paulinho?
A doutrina espírita não é que ela cobra, ela nos propõe a reflexão, ela nos chama a uma realidade, ela nos convida a enxergar o mundo de uma maneira diferenciada, né? Ela, na verdade, ela é uma bênção. Ela nos dá a razão, ela nos propicia a fé, não cega, mas a fé raciocinada, onde a gente sabe discernir e o que a gente quer encontrar do lado de lá.
Legal. Aliás, a respeito dessa questão de cobrança, eu queria que você falasse um pouquinho para o ouvinte, Paulo, essa questão do fazer ao próximo o que eu gostaria para mim mesmo. Será que fazer ao próximo o que eu gostaria que fizesse para mim é uma maneira de conseguir a melhora, de conseguir me melhorar? Se eu começar a fazer para os outros o que eu gostaria que fizessem para mim, é uma forma de eu melhorar ou não?
É uma base do ser humano. A base nossa da evolução é quando a gente olha para o nosso semelhante e enxerga um ser humano. Quando a gente enxerga que ali tem uma pessoa com valores, com desejos, com individualidade, e que a gente tem que primeiro respeitá-lo, tem que gostar, né? Amar é uma questão de também um exercício. Amar alguém é querer ser feliz, porque quando a gente dá, diz que a gente recebe em dobro. E é verdade. Quando a gente faz um trabalho, a coisa mais gostosa que tem é você chegar para alguém e falar assim: eu te amo. Não no sentido vulgar, mas no sentido literal, de falar assim: você me faz bem, eu sinto saudade. Chegar para um amigo e falar: eu sinto sua saudade. Chegar para uma pessoa e falar: parabéns. Quando a gente dá parabéns para alguém, parece que a gente fica mais leve. Então, elogiar, falar bem para os outros, nos dá um retorno que é a própria leveza da alma, né?
A pessoa, você acaba entrando numa linha, né, de pensamento com o próximo, que é uma linha saudável, né? O próximo se harmoniza com você, né? Na mesma forma de pensar, né?
Tem aquela historinha pitoresca do Chico, né? Que ele estava apressado para ir embora e uma mulher pede para ele parar, e ele atrasado. Aí Emmanuel fala: não, para e retorne, atende a senhora, né? E eles conversam, e ele atrasado para o serviço, mas aí conversam, ele se despede e caminha. Passado uma ou duas quadras, Emmanuel chega para ele e fala assim: olha, agora você para e olha para trás de novo. Quando ele olha para trás, saía da boca da mulher um facho de luz e vinha para ele. E ela estava dizendo: vai com Deus, Chico. Aí Emmanuel fala para ele: você já pensou o que você estaria recebendo se você tivesse dado as costas para ela?
Exatamente. Tá aí, são 7:26, é uma boa colocação essa aí. Obrigado, Nolita, pela sua ligação. Nolita faz uma colocação aqui muito interessante, ela diz assim: na nossa vida nós falamos sempre: amanhã eu quero melhorar, semana que vem vai ser diferente porque vai melhorar. Quando enfim nós chegaremos à perfeição? Muito bem. Paulinho, a questão dessa pergunta que a Nolita faz aqui, enfim, quando nós chegaremos à perfeição? É aquela história do tempo, né?
Não só a questão do tempo, mas é muito interessante o que o Sérgio colocou agora há pouco, que a gente mede nossa evolução pelo milímetro. Então, a gente se serve como um parâmetro para que a gente, quem quer ser feliz, tem que olhar cada degrau, cada passo que a gente deu e ser feliz como a gente é hoje. A gente não pode esperar a felicidade quando nós formos perfeitos. Isso é uma coisa que nem nós sabemos descrever ao certo como seremos numa perfeição. Então eu tenho que ficar feliz, eu tenho que ser feliz, eu tenho que irradiar a felicidade pelo que sou, pela oportunidade, porque, né, algumas pessoas até dizem: como que eu fui em vidas anteriores? Olha como você é hoje. Como serei no futuro? Olha como você é hoje. Então, se a gente quiser ter esta oportunidade de reconhecer e sermos felizes com o corpo que temos, com as limitações que temos, com os conceitos, com os aprendizados que a gente conquista, a vida é mais fácil de ser vivida.
E dizer para a Nolita também: melhore-se a cada instante, viu, Nolita? Que a sua perfeição é o momento seguinte.
Mas eu vou deixar uma perguntinha aqui para o Paulo, para que ele depois, no retorno, ele responda para a gente aqui. Paulo, já foi dito que a nossa melhora é fruto de um processo de aprendizado. Essa melhoria nossa íntima aí depende do nosso aprendizado. Existe algum livro que possa nos ajudar nesse processo? Existe alguma forma de a gente buscar ajuda aí numa literatura? Você vai responder para os nossos ouvintes depois, no nosso retorno.